Fala galera, estamos aqui de novo, mais um episódio de Gerais Podcast. E eu, antes de começar, já acabei meu cafezinho aqui, então, Léo, parabéns, cara, o café ficou bom, viu?
Dois elogios no dia mesmo?
É, tive que repetir, vou repetir igual, porque merece elogio, tá? Cara, só antes de você apresentar a nossa convidada, eu vou agradecer, sabe quem?
Quem?
Nossa patrocinadora master aqui do podcast, quem que é?
Acredito que seja a melhor marca mineira de todos os tempos.
Puts, bem dizer, obrigado, viu, que isso aqui é uma honra fazer esse podcast, bater papo com convidados tão legais. E sim, então, bem dizer, que é a nossa marca, nossa queridinha, né, Léo?
Isso mesmo.
Arroba estilo bem dizer, depois dei um pulinho no Instagram pra conhecer. E tem cupom, Léo?
Tem, Gerais Podcast, dá 15% todo o site, né, entra lá, estilobendizer.com.br e siga a gente no Instagram, YouTube...
E aquele pedido que eu fiz aqui, alguns episódios atrás, compartilha, galera. Compartilhar, acho que é o melhor jeito, boca a boca, da gente espalhar nossa mineiridade por aí e bater um papo legal, não só com o nosso convidado, mas com vocês também aí de ouvinte.
Boa, boa. Posso apresentar, então?
Agora pode.
O papo hoje, galera, é com a Carolina Dini. Ela é redatora, dona do blog Cebola na Manteiga, mas já diversificou esses negócios aí para várias coisas. Gostaria que você contasse pra gente tudo isso. Já foi, já que escreveu livro de receitas?
Aham. Uhum.
Livros também. Também de poesia que eu vi.
Uhum.
Tá abrindo agora um estabelecimento de físico, né? Uma coisa de escola, que você conta também, que será o Espaço Casca.
Isso.
Né? Carol, obrigado por ter topado aqui a nossa conversa, viu? E aqui é bem, bem livre mesmo, para falar do que você quiser aí. Polêmico ou não?
Pela apresentação, acho que uma hora vai ser pouco pra gente conversar, mas vambora.
Não tem hora, não.
Ai, coisa boa. Eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui.
Oh, valeu, valeu. Ô, Brenão, posso... Diga. Começar já perguntando uma coisa que tá, eu tô desde... A gente tava estudando, né? Tipo, pô, vamos entrar falar com a Carol e tal. E o que que ela faz? O que que é a ideia dela do blog, enfim. Então, preciso que você conte pra galera o que que é o Cebola na Manteiga.
Tá.
Pra eu fazer uma segunda pergunta.
Tá bom. Bom, Cebola na Manteiga tem várias frentes hoje. Eu sou advogada, eu sou escritora, empresária e sou consultora. Eu ajudo as pessoas a se planejarem, planejar a alimentação, otimizar os processos culinários. Mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é compartilhar receitas vegetais pelas redes, assim, e as receitas que sejam mais acessíveis possível para as pessoas, para poder fazer mesmo em casa. Acho que a gente vive uma vida meio corrida, né? Então, assim, a minha ideia é facilitar tudo que se passa pela cozinha.
Legal, legal. Porque eu tava vendo muito você falando sobre, né? Acho que tinha até uma frase legal que não precisa de ingredientes animais para fazer comida boa. Não é uma coisa assim?
Não precisa, sim. Então, é porque a minha cozinha ela é toda vegetal. Eu sou vegana, então eu tento levar para as pessoas coisas que são simples e tudo baseado nas comidas vegetais mesmo, assim. E trazer essas facilidades. Porque tem muita confusão alimentar, assim. A gente vive um sistema alimentar muito confuso e as pessoas pensam que comida vegana é comida chique, é comida elitista. E, na verdade, não. Pelo contrário, é a simplicidade mesmo e dá para fazer muitas coisas maravilhosas que passam desde essas técnicas do dia a dia até outras que levam meses e até ano, dependendo, né? Porque eu também falo muito sobre fermentação, eu ensino pessoas leigas a fermentarem. Tem um livro também que é um beabá, assim, sobre fermentação anaeróbica selvagem, sem usar as cepas selecionadas, né? Para poder fazer coisas com os próprios micro-organismos dos vegetais, como que cria o ambiente para poder... fermentar, assim, coisas em casa. Na cozinha de casa, usando um pote reutilizado de azeitona mesmo.
Ah, é? Legal. É.
Eu confesso que eu era um desses que achava que, assim, não elitista, né? Não uma coisa muito chique, mas esse negócio ser mais... não é complicado, mas complexo de fazer, né? Uhum. Dali na cozinha. Então, não é.
Talvez seja complexo para quem está acostumado a fazer só a carne, porque eu acredito que existe uma centralização muito grande na alimentação em torno da carne, porque a gente está num país pecuarista, né? Então, assim, todas as propagandas, todas as receitas, as coisas, elas entregam mais nas redes até quando tem carne. Então, quando a gente está falando de uma receita vegetal, além de todo preconceito, quase ninguém pensa em pegar, às vezes, uma couve-flor inteira e fazer um processo complexo nela. E pensam isso na hora de pegar uma peça de carne, uma picanha e tudo mais, mas não um vegetal. Então, como que a gente vai pegar um vegetal incrível e tratar ele de uma maneira que ele seja marinado, fermentado, grelhado, assado, frito, aplicar todas as técnicas culinárias mesmo. Então, meu trabalho, ele tá voltado para isso, sabe?
Uma, como se fosse uma valorização, né, do vegetal.
É, sim,
porque
valoriza.
Porque a carne você valoriza, você faz várias formas. Isso. Vegetal você só faz grelhado e pronto.
É, a maior
assim.
Parte das pessoas só refogam, né? O que é mais triste ainda. Aí todo mundo só conhece e fala, ah, eu não gosto de chuchu. Só vi o chuchu refogado. Já que a gente tá falando de cozinha mineira, né? Aí só vê o chuchu refogado. Mas, na verdade, dá pra fazer muita coisa. Dá pra poder fazer vários processos, inclusive fermentativos.
Fermentativos.
É, eu sou o que? Eu confesso que assim, o vegetal, acho que você coloca ele como principal, né? Normalmente, como ela falou, ele é sempre uma coisa complementar ali na comida, que eu confesso que é meu caso, tô na correria. Mas legal, eu vi algumas coisas lá que fiquei com água na boca, tá?
Ai, que coisa boa. Porque é isso, né? Eu acho que a comida vegetal é tida como comidinha. A vegana, a tão bonitinha a comidinha dessa menina. Mas eu fico puta, na verdade. Porque a comida vegetal, ela exige um... É, não vou falar que ela é mais complexa, mas ela exige um outro olhar. Um olhar da gente tentar mesmo... É, fazer outros processos. Enfim, acho que eu já tô até sendo repetitiva, mas é bem por aí mesmo.
Não, repetitiva não. Inclusive, quais são esses processos, assim? Dá só um overview pra gente, de macro.
De técnicas. Assim. Ah, já falei algumas, né? As marinadas, grelhar, assar, fermentar. Ah, é, eventualmente, tratar esse vegetal até cru mesmo. Tem muitas comidas que as pessoas não sabem que dá pra comer cru. Tipo, milho, abobrinha. Tudo isso dá pra fazer cru. Então, eu estudo muito a cozinha crudívora, frugívora. É, e a cozinha vegetal, ela tem várias frentes, né? Então, dá pra aprender com todo mundo. É, sem cair nesse lugar, assim, de dar comidinha.
Ah, tá. Entendi. E realmente você falou, né? O pessoal fala que essas comidas são bonitas, você falou isso aí? O pessoal comenta isso de você?
Ah, não, é assim, tá. Geralmente.
Você falou assim, você fica puta, porque...
É, não, eu fico puta quando as pessoas pensam que a comida vegetal, ela é minimizada. Sim. Ela vai pra esse lugar assim, ai, nossa, um vegetal deve ser tão sem graça.
Entendi.
Deve ser fitness, ele não tem gordura o suficiente. Gente, muito pelo contrário. A gordura, ela vai ser adicionada no prato, vai depender do tipo de processo que eu quero. Então, ela não pode ser associada com uma comida da dieta, porque o vegetal é isso, né? A salada. É, então, não é salada, é tudo. E fica incrível.
Entendi.
E como é que você, assim, começou isso? Foi uma dor sua lá atrás que você gostava e não tinha uma inspiração? Alguém que te ensinasse e criou?
É, na verdade, assim, eu comi carne minha vida inteira, só que em algum momento, quando eu fui estudar o contexto social e político da comida, como que era tratar toda a cadeia de alimentos, assim, no Brasil e no mundo, eu fui entendendo que coaduna, assim, com um processo exploratório, não só dos animais, mas principalmente pessoas humanas. É, tem várias questões, assim, muito problemáticas e eu não concordo com a maneira que é feito, assim. Eu não acho que o veganismo, ele salva o mundo. Ele não é a solução para todos os problemas climáticos. Isso é utópico. Mas eu acho que essa quebra, né, nesse paradigma mesmo da gente tentar levar para um outro lugar, ele é necessário. Porque a forma como o alimento é cultivado hoje em dia é insustentável. Uhum. Então, quando a gente mostra para as pessoas que é importante... Eu não tento veganizar ninguém, de maneira alguma. Mas eu tento mostrar que é muito incrível e que dá, sim, para a gente consumir menos... E não é através desse lugar de, ai, a carne está cara, então vamos parar de comer. Não, porque eu quero que seja uma escolha, sabe? Porque quando a gente tem a possibilidade das escolhas, as coisas ficam diferentes. Porque tem vegano que comemora, né? Ah, a carne está cara, que bom, então menos um animal morto. Eu não penso assim, eu acho que tem que ser uma escolha. É, porque é uma questão da autonomia alimentar mesmo, né?
É, até porque estar caro não quer dizer que não matou, né? Quer dizer que tem talvez mais gente comendo em outro lugar, foi vender pra lá e teve mais demanda e aumentou o preço.
Exportando,
né?
Exportando. Exportação, assim. Hoje a gente tá vendo aí os nossos biomas devastados, né? É, vários lugares, não só a Amazônia, mas outros lugares próximos, inclusive, assim, da gente. E tudo vira pasto, tudo vira cultivo de soja. E você vê piadas, assim, muito... De um lugar machista, das pessoas falando, ah, não, então o problema é do cultivo da soja no Brasil é dos veganos, que o vegano que fica comendo soja. Eu fico rindo, é muita despolitização, sabe? Então, assim, eu acho que o meu trabalho, ele passa por esse lugar de tentar mostrar para as pessoas que a comida vegetal é uma comida política. Tudo que a gente coloca no nosso prato é político, né? Então, eu tento trazer mais esse olhar. Então, veio disso, assim, de tentar de estudar o alimento e perceber que todos os animais vieram para o nosso prato com a colonização. colonização. Então, a comida original dos nossos povos é uma comida vegetal. E a gente está vendo, assim, não é que é uma tendência ou uma dieta. A gastronomia vegetal, ela não é moda. Ela é uma necessidade e ela já existe há muito tempo. Então, a forma como a gente consome animais hoje nunca aconteceu, sabe? Então, é uma dissociação muito grande, né? Os nomes das carnes, os cortes, é tudo feito para a gente não pensar de onde aquilo está vindo, como aquilo é produzido. Então, assim, eu não fico mostrando vídeos de abate para as pessoas ficarem horrorizadas. Não, pelo contrário, eu tento mostrar que é um outro processo e tentar trazer essa educação, assim, para minhas redes e atingir mais pessoas e dar muito certo, assim, muita gente fica até confuso, porque o nome do meu site, igual você já citou, é o Cebola na Manteiga, né? Mas manteiga não é vegana, então como que é isso? Mas existe manteiga de tudo quanto é coisa.
Essa
não
era
é
minha
só
pergunta
manteiga.
Polêmica, eu queria saber.
Aí eu sabia, todo mundo pergunta isso, não tem confundir. Mas é isso aí mesmo. Eu acho ótimo.
O nome é ótimo.
Léo colocou até a estrelinha provavelmente dessa pergunta.
Não,
eu falei assim,
é,
eu adoro o nome.
Uh-huh.
E aí tinha uma segunda pergunta polêmica ainda, que era se você prefere o cheiro de alho frito ou de cebola frita, que eu fico na dúvida várias vezes.
Não, muito, muito complexa essa pergunta. Isso daí eu vou fugir, gente. Não vai dar pra responder, não.
E aí, eu fiquei pensando, pô, manteiga é... Ué, eu conheço manteiga de leite só.
Não, tem
quais
manteiga de tudo. É, de cupuaçu, de amendoim, de coco. Tudo depende do processo, como é feito mesmo, assim. Existe até uma polêmica mesmo, né? Se for ver a designação do que é manteiga na Anvisa, assim, fazer as pesquisas, existe uma confusão, sabe? Tem muitas manteigas, essa que é a verdade.
Na Anvisa, falam que existem outros tipos também.
Não, existem vários tipos de
manteiga.
Manteiga, sim,
o óleo,
a manteiga.
Bater.
Não, depende do processo. São vários tipos de extração, assim, a frio. Tem vários tipos de extração.
Entendi. E aí, no caso, quando você usa manteiga, você usa qual, por exemplo? Uma mais comum?
Assim? Todas que tiverem disponíveis, assim. Hoje mesmo, eu tava cozinhando com uma manteiga de cupuaçu, que veio pra mim de Ilhéus, na Bahia. Então, eu também faço essa pesquisa, assim, de dar um protagonismo pra pequenos produtores e trazer esse olhar de como que eles estão produzindo, né? Como que tá plantando, como que é o sistema, o que é uma comida agroecológica, o que é uma comida orgânica, qual a diferença, como que os produtores conseguem esse selo, qual que é o acesso. Então, eu tento fazer esse trabalho de mostrar, assim, por que que existe, né, essa confusão de, ai, nossa, um produto, então, de um pequeno produtor, ele é caro, mas como que ele foi feito? Ele não pode ser comparado com um produto de uma grande indústria, por exemplo. O processo de uma pessoa que tem, às vezes, uma ME, um MEI, é muito maior, assim, o trabalho. Não tem como, assim, a gente comparar com o preço de produtos ultraprocessados, até por conta da questão direito tributário mesmo, impostos e tudo mais. Então, como que o mercado aceita e abraça essas pessoas? Como que as políticas públicas, elas estão trazendo isso para nossa mesa, sabe? E é isso, a gente vê um sucateamento geral, assim, da comida que está no nosso prato. Então, os brasileiros, acho que todos nós estamos horrorizados com os preços e insegurança alimentar, assim, para todo lado e muita gente passando fome. Eu não sei vocês, mas não tem um dia que alguém não venha no meu DM, assim, em qualquer rede, pedir um Pix para poder comprar um prato de comida, sabe? Porque eu acho que, como eu falo muito dos processos políticos, acaba aparecendo essas pessoas, assim, e falta política pública. É uma tristeza o que está acontecendo no nosso país. Então, é isso, sabe? Eu tento olhar a comida não só no contexto do gosto, do gostosinho, mas sim de toda a cadeia produtiva.
Você falou mais cedo da manteiga de cacau, né?
Aham.
Ó, então, bem leigamente falando.
Tá.
Você pega a castanha ali, não sei, do cacau, né?
Uhum.
Fermenta ela, inclusive, né?
As amêndoas são fermentadas, exato.
Aí ele, ao fermentar, já faz alguma coisa que concentra mais algum óleo, não?
Então, é extraído depois, né? Através de prensa. Eu já vi, são processos manuais muito específicos, mas tem alta concentração de gorduras e os chocolates são feitos com as manteigas de cacau. Não todos, mas muitos.
Entendi. E aí você pega o óleo, vai meio que batendo ele, vai pegando, mudando a consistência, talvez.
Assim, eu não sou a maior entendedora do processo de produção do cacau, mas as manteigas em geral são várias. Eu posso citar manteiga de amendoim, manteiga de coco, manteiga de cupuaçu. São manteigas com alta concentração de gordura. Então, não é só a manteiga de leite. Existem vários tipos. E é isso.
Legal.
Mas eu confesso que quando eu criei o nome, eu ainda comia manteiga de leite e tudo mais. E meio que foi por causa disso. Mas depois eu percebi que existem outras possibilidades culinárias. Então, o universo vegetal, ele me abriu os olhos, assim. Se eu antes... As pessoas pensam assim, vou parar de comer carne, leite, ovos, tudo que for derivado animal. E aí, o meu prato vai ficar o quê? Muito reduzido.
Uhum.
Só que não, é o contrário, assim. De verdade, todo mundo fala isso e parece mentira. Mas não é, porque você começa a olhar para outros ingredientes que você não faz ideia que eles existem, sabe? E a gente tem uma biodiversidade inacreditável nesse país.
É
claro que não é acessível para todos. É claro que a indústria e os supermercados, eles estão começando a olhar para isso agora, mas numa
que
ótica...
Vende, né? Vira que tem mais gente para comprar.
Mas é uma ótica capitalista. Eu não acho que é a solução para o veganismo, mas é muito bom ter lá as nossas opções para poder comprar tudo quanto é coisa, assim. Eu tenho percebido aqui em Belo Horizonte, especialmente, que há um aumento, assim... gigante, tanto nos dogão da esquina até os restaurantes caros, maravilhosos, todos já estão criando menus.
É, os caras sempre vão.
Então, assim, as coisas estão acontecendo, sabe? Pode ser uma tendência de mercado, né? Que é péssimo pensar por esse viés, porque a luta vegana, ela vem da libertação animal, em primeiro lugar, e, consequentemente, da exploração do trabalho humano, mas... É muito bom, né? Ter outras opções.
É.
Até porque tem muita gente, não só veganos. Tem os intolerantes à lactose, pessoas que têm outras alergias, enfim. Então, quanto mais gente a gente puder abraçar, melhor. Então, a comida vegetal, eu acho que ela abraça ao invés de reduzir as possibilidades. E
Entendi.
É bem interessante pensar por esse lado mesmo, né?
Você estava falando também sobre a questão regionalização das produções, né? Comprados
Sim.
pequenos e tal.
Uhum.
E aí, você citou Ilhéus, né?
Sim.
Manteiga de
cupuaçu
e tal.
Sim.
E eu comecei, enquanto você falava, comecei a lembrar que, para mim, é muito mais nítido na minha cabeça esses pequenos produtores, ou em regiões mais litorâneas, ou talvez com a do Nordeste também, assim, é muito grande, muito mais... tem a riqueza vegetal muito grande, né?
Uhum.
Isso é maior lá mesmo, não é? Tem essa impressão?
Não, eu acho que em qualquer lugar a gente encontra a produção da agricultura baseada na produção familiar. É o que sustenta o país hoje. A maior produção que a gente tem, o que está no prato, são as famílias produtoras. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, a gente tem políticas públicas avançadas nesse sentido. A gente tem um cinturão verde, assim, de plantio em vários lugares, não só em BH, mas todo o entorno, Esmeraldas, muitas produções, assim, tem as feiras, a gente tá virando, eu acho que uma tendência, assim, nacional, muito interessante, assim, em relação às feiras agroecológicas, as pessoas, não só as públicas, que eu, como exemplo, as feiras que acontecem às quintas-feiras ali na Rua Goiás, atrás da prefeitura, que reúne vários produtores, a gente tem uma feira indígena aqui, que foi inaugurada na semana passada, aqui no centro, depois eu passo o endereço direitinho, que agora eu não vou saber, eu não pude na inauguração, mas quinta-feira com certeza eu vou estar lá, que reúne assim, ingredientes que você não vai achar em nenhum supermercado. Então, assim, quando a gente dá protagonismo para os povos que produzem e a gente olha para essas comidas e não busca só o selo da comida que não tem veneno, que é interessante, eu como também, gente, claro, eu não tô fazendo uma crítica ao selo orgânico, até porque ele é
aquele
importante.
Selo supermercado verdinho,
sim,
orgânico.
Que é um selo que você pode rastrear de onde aquela comida foi feita, que o produtor ele tem que fazer todo um mapeamento do plantio, de como aquele alimento foi cultivado e tudo mais. E é por isso que é mais caro. Quando a gente vai comprar no supermercado, a gente vai achar um preço muito caro. Então, isso, acho que isso afasta um pouco, assim, o consumidor, né? Se for pensar, então a comida sem veneno é isso, mas não é, porque a gente tem as comidas agroecológicas aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Feira Terra Viva, às terças e sábados lá na Rua Pouso Alegre, por exemplo, que é uma associação independente, não é política pública, de produtores que se reúnem para poder fazer a venda de produtos, e você encontra de tudo lá, é maravilhoso, desde sementes até vegetais e folhosas e produtos que as pessoas fazem, quitandas, biscoitos,
uhum.
e várias opções. E também tem já feiras veganas. Aqui em Belo Horizonte tem duas feiras acontecendo com circuitos. Então, assim, tem um site que eu costumo recomendar em todas as entrevistas, que é o feirasorgânicas.org.br, que você entra e encontra uma feira mais próxima de vocês. Então, quem estiver aí ouvindo pode entrar. E no Brasil inteiro, né? E sempre também é interessante consultar o site da prefeitura, que essas informações costumam estar reunidas. Eu tenho, assim, entrado com pedidos na prefeitura mesmo para a gente tentar fazer o mapeamento das feiras orgânicas e agroecológicas de Belo Horizonte, porque a gente sabe que tem várias, mas não tem essa informação ainda no site, então eu tenho...
Das outras tem, né? Das outras feiras. Mas
das outras feiras tem, o que é muito legal também, que está valorizando tudo mais, mas a gente quer comer comida sem veneno, não é?
Legal. Então,
tem um ponto que você falou... que voltando lá um pouquinho atrás, você comentou do seu perfil, do blog, das receitas, que você não tenta, né, enfiar água lá abaixo o veganismo para quem te acompanha, né? Que eu acho um ponto super legal, porque, né, quando a gente acompanhei e vi algumas receitas, assim, eu não sou vegano e acredito que não, a curto prazo não vou me tornar vegano, mas ao mesmo tempo eu vi umas receitas lá que, cara, se eu começar a mesclar ali, eu acho que já é um ganho, né, para quem, né, que propaga o veganismo.
Sim.
E muitos dos seus seguidores, né, do seu público. Tem muito assim? Muita gente que é assim também? Que
muita
é meio-meio?
Gente. A maior parte não é, inclusive, vegano. Porque as pessoas, elas estão interessadas no sabor. Não é se a comida é vegetal ou se ela não é vegetal. Então, o legal é a percepção disso, assim. Que dá pra fazer uma broa mineiríssima que, se eu te der pra experimentar, você não vai acreditar que não tem leite, nem ovos. E as pessoas ficam felizes. Porque tem muita gente que tem alergia também. Eu não tô falando só da produção, entendeu? Eu não tô só tocando nesse ponto. Mas são receitas fáceis de fazer, que eu fiquei lá horas testando e vou garantir que vai dar certo. Então, assim, e eu também tento ensinar as pessoas a cozinharem. Não é só passar uma receita para elas seguirem aquela performance que eu fico brincando, né? Cada receita é uma performance. Que você vai lá, compra ingredientes, você não tem em casa, faz as medidas, segue passo a passo, etc. Mas entender aquele caminho. Por que que, se você usar tal ingrediente, por exemplo, um polvilho doce, ele vai dar uma chicletada lá na sua receita e, a partir disso, você vai conseguir uma textura interessante, mais pegajosa, digamos, que talvez você queira isso em algum preparo. Então, eu tento ensinar as pessoas realmente a cozinhar, e tudo em busca da autonomia alimentar. Porque eu acho muito triste. Muito triste mesmo, as pessoas que bradam e falam, ai, nossa, eu não sei cozinhar, não sei fritar nenhum ovo. Gente, isso é péssimo. Todo adulto deveria saber, porque se você não tá fazendo, você tá terceirizando. E geralmente quem fala isso é homem, né? A gente tem que fazer esse recorte. E é feio isso, sabe? Bora cozinhar, vamos pra cozinha, é interessante, vamos retomar esse costume maravilhoso de sentar à mesa, de compartilhar uma refeição, de olhar nos olhos das pessoas, de largar um pouquinho as telas. Sei que a gente vive num sistema exploratório, capitalista, que quase ninguém tem tempo, às vezes... As pessoas me relatam, atendo gente do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro mesmo, vários países, vários contextos e realidades sociais. E às vezes as pessoas, elas não têm 15 minutos. Então, elas só têm tempo de esquentar a comida no micro-ondas. Tudo bem, mas quando tiver a oportunidade, e eu acredito que muita gente pode ter, mesmo dizendo que não tem, não são todas as pessoas, claro, quero pontuar isso, mas a gente fica tanto tempo no celular, tanto tempo em frente a uma tela, que se a gente... valorizar, às vezes, os processos e entender isso como uma aposta também no nosso eu do futuro, porque tá tudo bem agora, a gente se entupir de ultraprocessado, mas e no futuro? Como que vai ser esse contexto, né, da nossa saúde, assim? Eu quero ser uma velha saudável e eu quero que todo mundo tenha acesso também. Muita gente só pode escolher os ultraprocessados, mas se a gente puder valorizar, e muitas vezes essas comidas, elas sem veneno e tudo mais, elas são ou o mesmo preço ou, inclusive, mais baratos. Aqui no Armazém do Campo, por exemplo, que é a loja do MST, que tem várias outras capitais, o arroz lá é muito mais barato que em qualquer supermercado, porque o MST, ele manteve essa política de não ficar inflacionando demais os alimentos. Então, eles conseguiram ter essa política de resistência mesmo. E lá dá para poder encontrar produtos incríveis. Esses que gostam de café, por exemplo, às vezes a gente manda café para o Norte e Nordeste e volta para cá outros produtos, tipo flocão para milho, para você fazer um cuscuz. Então, eu tento mostrar isso as pessoas, assim, da gente comer coisas que estão fora do nosso contexto, desse paladar nosso colonizado.
O que é mais legal, Breno, que você citou aí dos seguidores dela, que talvez sejam pessoas igual a gente, que não necessariamente, né, tá inserido nisso. Você sabia desse armazém?
Nem ideia.
Também não.
Pois é, o Armazém do Campo, gente, é uma loja fantástica, porque tem lá desde missô até shoyu temperos. O missô, ele é um produto fermentado, assim, que geralmente é a combinação de um cereal com uma leguminosa, que aí você cozinha no vapor.
Ah,
e
sim,
aí você
bolinha?
Não, não, não é uma bolinha, é uma pasta. Aí depois você inocula um fungo que chama Aspergillus oryzae, que é um fungo específico, e aí esporula ele nessa massa, e ele vai fermentar, geralmente, durante 6 meses, 1 ano. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver um destaque lá sobre o missô. Então, eu mostrando todo esse meu processo de teste mesmo, assim, é um processo investigativo, não vendo, não... enfim, eu não sou... Nossa, essa arte, ela é milenar de vários povos, né? Quem sou eu para poder dar aula sobre isso? Mas eu tenho até um post escrito sobre isso lá no meu blog, que é o cebolanamanteiga.com, que você já citou aí agora há pouco. Mas é isso, assim, lá no Armazém do Campo se encontra de tudo, sabe? E é desde os cereais aos feijões maravilhosos para fazer de um tudo. E produtos de vários produtores. Gente, eu gosto muito de conhecer feiras e produtores, porque eles sempre têm uma dica de alguma coisa que a gente não costuma usar. E imagina, a gente tá no Brasil, sabe? A gente vive uma das maiores biodiversidades. Por que que a gente só consome as mesmas coisas? Por que essa pobreza imposta pela monocultura? Porque é mais fácil cultivar. É muito mais fácil você vender uma batata específica que você vai lá, taca veneno nela, ela vai ser cultivada. Mas se for lá na feira indígena, você vai ver muitas outras espécies, sabe? A gente tem milhares de espécies na América Latina, e se a gente vai na gôndola do supermercado, é aquela pobreza. E a gente tá cada dia mais acostumando com isso. E com isso, os nutrientes que a gente ingere também, né? Não só a questão de sabor, acaba sendo os mesmos. Então, a minha luta é contra isso tudo.
Eu acho que muita coisa que impacta isso também aí é um machismo. É assim, por exemplo, ali do lado de casa tem um super nosso. Então, pela praticidade, pelo tempo, né, que você citou bem, que fazendo a autocrítica, muitas vezes é isso, eu não paro para cozinhar, porque tô fazendo outras coisas que poderia, às vezes, deixar de lado de cozinhar, mas, por exemplo, essa feira, né, a feirinha que você falou, talvez é num local específico, que vai ser longe da minha casa, e eu teria que me deslocar lá, e não vou ter tempo, né?
Entre aspas, né?
Entre aspas.
Valorização, né?
E acho que talvez é um pouco disso, né? Talvez a dificuldade, né? Primeiro que o Léo falou, de saber que existe, e depois de, cara, tira um tempinho pra ir lá conhecer, né? Sim. Vai lá, você...
E às vezes a pessoa não vai ter tempo mesmo. E nesses casos, eu aconselho a assinatura de cestas que você entregue na sua casa. Eu tenho um post que tem, assim, inacreditável tanto de produtores que entregam cestas agroecológicas aqui em Belo Horizonte, por exemplo. E eu fiz um haul com vários desses. E em vários lugares do país, a gente tem um programa que se chama CSA. É a Comunidade que Sustenta a Agricultura. Se vocês procurarem no Google, der um Google, é fácil de achar. Então, assim, produtores é uma rede que organiza e pega, por exemplo, você produz batata, fulano produz um milho, Luiz produz alguma outra coisa. Então, vai juntar esses produtos e, de acordo com a sazonalidade, eles vão ser entregues na sua casa. Então, a gente tem várias possibilidades de assinatura. Assinatura para uma pessoa, para uma família de 5 pessoas. Assinatura para uma semana. Vamos supor que você cozinha muito. Ou, se você cozinha pouco, viaja bastante. Às vezes, assinatura de 15 dias. Você pode dividir uma assinatura com um amigo, por exemplo, e falar, olha, essa semana eu recebo, semana que vem você recebe. E dessa maneira, a gente vai conseguir ter esse consumo de maneira mais prática, que não vai me sobrecarregar, porque eu entendo isso, sabe, da facilidade que o supermercado oferece, e oferece mesmo, não tem outro, e é um lugar, assim, que é feito para ser higiênico, é um lugar onde você vai encontrar batatas lavadas por máquinas. Então, às vezes, a pessoa vai na feira, encontra uma batata não lavada, ela não quer, porque dá trabalho, e eu entendo, tá todo mundo exausto, a gente não pode desconsiderar isso, mas existem alternativas.
É sobre também valorizar, né? Sim. Você começa a ver o que você valoriza na vida ali, no seu dia a dia, e você começa a fazer escolhas, né? Acho que é bem nisso que você fala.
Experiência também, eu acho. Igual o Léo, assim, muito mais cozinheiro que eu. Eu me viro.
Sim. Você fala assim,
né? O Léo tem uma cozinha lá, que tem um espacinho de cozinhar e tal. Inclusive, foi na casa da minha tia, cara. Você tava falando, eu lembrei disso. Uhum. Que essa experiência de cozinhar também é uma coisa, misturando isso tudo, que faz você ter um espacinho bacana ali pra você cozinhar, um espaço, né, que seja pequenininho. Mas você ter esse tempo, eu vejo cozinhar como experiência, cara, de prazer mesmo.
Momentos, né?
Momento, isso.
Sim. Mas eu queria fazer um gancho, então, com uma coisa um pouquinho diferente. Que eu vi que você fala muito sobre planejamento alimentar em relação ao planejamento financeiro, né? Que você fala muito sobre isso. Beleza, vamos mudar a forma de comer outras coisas. Mas aí, a realidade de cada um é diferente da outra, né?
É diferente. É por isso que eu não tenho um curso online com dicas práticas para serem aplicadas em qualquer contexto. Não faço isso. Eu tenho um programa de acompanhamento e que é um programa muito personalizado. Então, por exemplo, hoje de manhã atendi um casal que vai ter filho esse final de semana. Ontem atendi uma moça no Canadá. Então, tudo vai depender do contexto, do dinheiro que a pessoa tem para poder investir. Da hora que ela pode cozinhar, como ela pode, da restrição alimentar, se ela tá ou não tá sendo acompanhada por um profissional da saúde que passou uma dieta. Pessoas que às vezes fazem cirurgias bariátricas, aí elas precisam de um acompanhamento, porque tem um super programa alimentar de uma nutricionista, mas não consegue colocar em prática. Então eu entro nesse lugar, às vezes a pessoa ela tem lá, por exemplo, ah, eu vou citar um exemplo bem aleatório, nada a ver, mas ah, só pode comer batata. Gente, eu tô inventando isso, só pra vocês saberem, mas como que eu vou fazer essa batata? Ela vai ser sempre um purê? Ela vai ser sempre grelhada? Não, dá pra fazer milhões de coisas, então vamos fazer juntos. Então é isso, tudo vai depender da necessidade de cada um, do tempo que a pessoa tem para poder investir. Então, eu meio que criei esse programa, assim, que ele dura, às vezes, poucos meses, às vezes, dura um ano. Porque eu vou ensinando a pessoa passo a passo ali para ela poder entender como que ela vai chegar na tão desejada autonomia alimentar, que é a minha busca. E a questão não é ir para a cozinha todo dia, muito pelo contrário, é ter tempo livre. A maior parte dos meus alunos, eles são pais recentes ou mulheres, mães solo, que precisam alimentar as crianças e não tem tempo, às vezes, de ir no banheiro fazer xixi. Isso é real. Então, como que ela vai fazer? Ela vai deixar a criança com alguém em algum dia? Isso é, se ela tiver uma rede de apoio, né? E aí, ela vai tirar um tempo para poder fazer, montar umas bases que vão quebrar um galho durante a semana, para ela poder esquentar, no máximo, adicionar uma folhosa e fazer algum processo culinário bem rápido. Então, eu tento desembolar umas soluções, assim, através da minha experiência, como pessoa que já trabalhou em restaurante, como pessoa que estuda e tá ali buscando, porque, assim, eu fico lendo e tentando entender, assim, processos de todos os lugares, sabe? Para poder facilitar mesmo. E se a pessoa come carne, não vou falar para ela não comer. Eu vou falar, olha, já tentou assim, já fez desse jeito. Porque também tenho essa experiência, já fiz curso de corte de carne. Então, eu nunca vou virar para alguém e falar o que ela deve comer. Até porque eu não sou da área da saúde, eu não posso fazer isso. Totalmente antiético, né? Então, assim, eu tento entender o contexto de cada um e falar, pera, então vamos comprar. Você tem esse utensílio culinário? Acho que vale a pena, você pode pagar por ele? Onde você vai comprar? Qual que é a voltagem da sua casa, como funciona a sua cozinha, como que é o seu espaço, e a partir disso encontrar saídas, esse que é a maior frente do meu trabalho.
E ao mesmo tempo você tem alimentos ali que já estão disponíveis, você pode aprender a fazer de outras formas,
exatamente,
né?
Perfeito, exatamente.
Cara, uma pergunta nada a ver, mas tem algum segredo pra eu não perder tanta salada que eu faço de deixar na geladeira?
Porque minha salada perde... pergunta.
Eu acho que o melhor jeito de conservar é não temperando ela antes. Então, se na hora que você for fazer a compra, você vai lavar, secar muito bem. E a maior parte dos lugares que eu já trabalhei conserva assim. Você vai pegar um utensílio, de preferência umas daquelas bandejas de plástico branco, assim. Se você não tiver em casa, pode ser qualquer outro pote. Mas entremear as folhas com papel toalha, porque o excesso de água que ela for absorvendo, que ela for liberando, durante o processo de putrefação, vai ser absorvido ali pela papel toalha. Então, ela vai manter seca e você vai conseguir utilizar e sempre deixar lavado, porque se tiver algum sujo, algum, né, bichinho ali e tudo mais, não vai atrapalhar no processo. E aí só fazer o tempero depois, quando você for consumir.
Mas deixa bem seco mesmo, hein? Se você fizer meia boca ali, vai ter água ainda.
É, pois é. Aí você pode, sabe, fazer o quê? Junta, assim, o maço e coloca uma gominha daquelas de dinheiro, um barbante, sei lá o quê, e coloca ali pendurado num varalzinho, um minuto, que aí já a gravidade vai te ajudar, vai descer aquela água. Também no Centrão, gente. Vocês comprarem aquelas centrífugas manuais, sabe, barato, de plástico. Você vai lá, bota na centrífuga, aí toda a água já sai, você já guarda e resolve o problema. É muito bom ter folha lavada. Eu coloco em tudo, até no meio do feijão. Na hora de esquentar o arroz, sabe? Você coloca ali no vapor, aí ela vai murchar rapidinho. Que eu gosto de comer coisas mais cozidas, assim. Então, eu acho que vale a pena.
No final do dia, a consultoria, né? Que você faz, né? Ajuda a otimizar o tempo. E eu tenho certeza que economiza também no final do dia.
Nossa,
né?
Exatamente. A ideia é economizar. Porque a maior parte das pessoas gastam muito dinheiro. Muitas vezes com ou comida fora, especialmente delivery, né? Porque a gente tá vivendo essa massificação de delivery. O que eu não acho que a gente tem que... cancelar de maneira alguma. Eu sou muito a favor do delivery, mas eu tento fugir dessas empresas. Então, eu ligo para os lugares para poder fazer o meu pedido através de um motoboy independente ou, no mínimo, dar uma gorjeta, se for possível. É, eu sei que nem todo mundo vai fazer isso, mas, sabe, fugir um pouco desse sistema que a gente já sabe, gente, assim, é ridículo o que está acontecendo. Não sei se vocês viram aquelas entrevistas que saíram há quase um mês atrás, assim, galera tentando desmobilizar a luta sindical de entregadores. Então, é muito complicado. Não é só, assim, pensar só na nossa saúde, mas é no sistema também. Então, é uma economia imensa de dinheiro, ainda mais se você for pensar a longo prazo. Então, as pessoas ganham tempo e ganham dinheiro.
Eu tive que... minha mãe já me ensinou essa técnica do alface lá, sabe?
Uhum.
E aí, na casa da minha mãe, sempre dura muito, cara. E eu comprei, não consegui bem. Por isso que eu falei pra você secar
mas
bem
essa coisa. É porque tem que secar, minha gente.
Tem que secar, secado.
Água é aquele negócio, é isso. Não tem jeito.
E aí, tipo assim, eu acho comida perdida lá em casa, quando assim, eu acho uma coisa muito triste, assim. Eu fico muito, muito... sem... Uhum. Me faz mal mesmo, de ter que jogar fora e tal. E moro só eu, minha noiva sempre perde uma coisa ou outra. Não tem como. Sim. E fica aquela bagunça. A gente tem que comprar menos. Aí compra menos, tem que ir mais ao supermercado. Uhum. Aí entra naquela questão do tempo e tudo mais. E aí, vou comer alface, eu tenho que comprar o alface de 10 reais, que tem uma sacola, a vácuo lá. Uhum. Aí ele é mais crocante, não sei o quê, não sei o quê, que lá vai ter pouco. Vou pagar caro, vai fazer toda a questão da cadeia que você acabou de falar aí. E aí, pra poder comer alface. Sabe, assim,
eu
é uma coisa
entendo.
Meio ridícula.
Mas às vezes o alface, né, a gente pode colocar ela em vários... aí a gente pode colocar em vários preparos. Não precisa ser só no meio da salada. Já experimentou fazer alface refogado? Tem muitas culturas.
Você até disse agora, botando feijão, né?
Tem muitas culturas que usam alfaces de outro jeito. E uma coisa muito interessante também, às vezes, que quase ninguém pensa, é às vezes comer, por exemplo. Você fez lá uma salada, igual ele tava falando. Você ralou uma cenoura, sei lá, você tem uma pasta legal, um pesto, alguma coisa assim. Você coloca a alface em cima de uma bancada, vai, faz um recheio, faz uma trouxinha e come, assim. É outra forma de comer também. Mas eu acho que eu quero pontuar uma coisa que... Quando a gente cai nesse lugar de, ai, nossa, que culpa, estou desperdiçando comida. A gente tem que sempre lembrar o seguinte. Sabe aquela história de que não pode tomar banho demorado, porque senão vai acabar a água do mundo? Não é o caso. É a mesma coisa aqui com a comida. Quem desperdiça alimento é a indústria de alimentos. Não é o indivíduo. Então, qualquer cozinha, inclusive na minha, de vez em quando acontece desperdício. Isso não é o fim do mundo. Às vezes vai acontecer. E é isso. Então, o que você pode tentar fazer, eu brinco que é um pote de talo. Inaugurar um pote de sorvetão lá no seu congelador. E, eventualmente, talos de coisas que você descartaria. A alface é o pior exemplo, né? Porque murcha rápido, vai ficar congelado, vai ficar uma grande meleca. Mas algumas outras partes de alimentos, por exemplo, talo de couve, vale porá, salsão, cascas, etc. Você vai colocando lá, uma hora você vai fazer um caldo vegetal incrível. Colocando para ferver numa panela. E aí você vai usar aquilo ou no dia para cozinhar seu feijão, seu arroz. Ou vai congelar em cubinhos e descartar os sólidos, né? Depois do processo de cozimento. E aí, você vai reutilizar. É uma grande coisa, assim, para poder evitar esse desperdício. Que eu sei, não tô falando que é bom desperdiçar, mas também quem desperdiça alimento não é a gente, é a indústria de alimentos.
Interessante essa visão, não tinha pensado, né?
Pois
porque
é.
Acaba que na água também, acaba que a indústria, né? E grandes consumos que somados são muito maiores do que o doméstico
Não,
ali, né?
Isso aí não tem comparação.
E a própria indústria, assim, agora... É uma coisa meio um círculo virtuoso ali, né? Você tem que produzir mais do mesmo para ficar mais barato, né? Você tem que selecionar melhor para poder vender melhor no seu mercado lá. Então, você já descarta o que já não está dentro do padrão, né? E aí, você depois vendeu mais ou menos desse, você vai avaliar qual que é o próximo que você vai plantar. Você planta dois só que faça sentido, né?
Ciclo vicioso, virtuoso não.
É vicioso?
É isso.
Ciclo virtuoso ciclo existe, vicioso. Maíra?
Sim.
Que
só
é?
Se for outro tipo. Esse aí não é não.
Esse é vicioso.
Eu tô brincando. Às vezes eu falo, gente, brincadeira.
Pois é. Maíra, nosso doutor, tava aqui do lado falando aqui. Então, o vicioso, que é o original, né? Virtuoso, conotaria o oposto disso. Então, eu errei bastante.
Eu tô te enchendo, né? Às vezes a gente vai falar e não sai a palavra. Tive que brincar.
Legal, legal.
Mas olha, é bom. Já deu alguns...
Na minha cabeça é tudo meio visual. Então, tem hora que eu falo, vou pensar em restaurante, eu falo refrigerante.
Quem nunca?
É impressionante aqui que funciona
é
aqui no meio.
É o pensamento acelerado.
Aqui, ela tava falando do... Como é que era? Da tipo de... Como é que chamou? O missô.
Ah, o missô.
Né?
Processo fermentativo.
E aí, qual que é o vegetal que dá origem?
Então, ele pode ser feito de várias maneiras. Ah, de várias. Geralmente, é a combinação de um cereal e uma leguminosa. Por exemplo, arroz misturado com soja, arroz com um grão de bico. Vai depender da cultura. Dá pra fazer até mistura de feijão. Um amigo meu, que é o Pedro Raton, que divide comigo alguns estudos, assim. Ele é nutricionista e biólogo. Ele fez um de feijão outro dia. Então, assim, depende da cultura.
Ah, tá. E eu tava vendo lá no seu blog, Puba.
É,
né? A puba uhum. Vem de mandioca também?
É, a puba, ela é uma cultura indígena, é uma técnica indígena primorosa, que é muito bonita a história, inclusive, que vários povos pegam e colocam mandioca dentro de uma rede e dentro do igarapé, assim, então mergulha aquela mandioca, então ela fica ausente de oxigênio, e a partir disso o rio vai passando ali, aí vai fazendo processo de fermentação anaeróbico ali, submerso, e depois essa mandioca amolecida é usada para poder fazer vários preparos, assim, e os preparos que eu uso para poder fazer coisas caseiras, eu coloco num pote de fermentador de cerâmica, mas dá para fazer de novo lá no pote reutilizado de vidro, de palmito, azeitona, enfim. Tem dois jeitos interessantes, ou você vai pubar a mandioca inteira em pedaços, já descascado de preferência, e o único cuidado é colocar ela submersa na água filtrada. E depois de uns 10 dias, mais ou menos, eu costumo deixar uns 30, porque eu já estou bem acostumada, assim, com o cheiro e o gosto da fermentação. Mas quem está iniciando nessa arte, assim, geralmente está muito acostumado com alimentos que não têm vida, né? Porque o que a gente compra em supermercado, geralmente, é pasteurizado e tudo mais. Então, não é um alimento vivo. Então, muita gente estranha, né? O sabor e tudo mais. Mas aí, depois que você faz esse processo, dá para poder usar a mandioca para poder fazer desde um escondidinho até uma panqueca, vários jeitos. A forma mais prática, eu acho, para quem tá ouvindo a gente, seria ralar a mandioca crua no ralo grosso. E aí, você prensa essa massa dentro de um pote higienizado, já lavadinho ali, não precisa ferver nem nada. E aí, depois você vem e coloca, vai verter aquele líquido ali, porque vai soltar uma aguinha, né? No processo de ralar. Se não soltar água suficiente para poder prensar e verter essa água cobrindo ela ali, você pode pegar uma salmoura e fazer no olho a salmoura, assim, água, mineral, né, do filtro, com sal, ver se tá com um gostinho lá bem salgadinho. Quem já foi pra praia vai sentir gosto de mar ali. Aí você verte essa água lá dentro, então a mandioca ela vai ficar submersa com a água tampando, tem que deixar um espaço entre o conteúdo e a tampa, porque a fermentação tem gás carbônico, outros gases e tudo mais, então pode explodir. E aí, depois de uma semana mais ou menos, você pode pegar, escorrer esse excesso de água, pegar essa massa da mandioca, salgar ela, prensar ela numa frigideira untada e vai virar uma panquequinha. Nossa. Inacreditável. Então, por exemplo, para quem tem a vida corrida, eu super indico essa receita, porque você pode deixar o pote na geladeira e ir consumindo aos poucos, sabe? É muito gostoso.
Vai tirando a colherada ali e vai
pausando. Você vai tirando e vai colocando lá na frigideira, sempre só tomando cuidado, gente. O inimigo da fermentação anaeróbica é o oxigênio. Então, se não manter submerso, vai estragar. Não tem jeito. Aí depois ninguém vai poder me xingar que a cozinha ficou fedorenta. Tá bom? Mas é isso, assim. Nesse meu livro, eu falo muito desse processo, mas é um livro, assim, com... Ele não é tão caro, mas lá no blog tem muita informação gratuita, acessível. Tem um... Eu separo lá, tipo, uma aba só para os fermentados. Então, quem quiser acessar, tem receitas lá.
Esse livro é o e-book Como Curtir a Fermentação de Vegetais?
Para começar a curtir para começar fermentação a curtir. De vegetais.
Essa que eu vou comprar, que eu falei para você.
Aí, ó, legal.
Eu... comi um ceviche de caju fermentado.
Nossa.
Lá no... Acho que acabou. É o Bitaca S2?
Bitaca Birosca da Leste. S2. Não, Birosca
não,
é da
desculpa,
Bruna.
É o Bitaca da Leste.
O Bitaca da Leste.
É, era o disquininho, pequenininho.
Bitaca da Leste.
Lembra ali?
Agora o Bitaca virou um projeto social muito legal, assim. Uhum.
Que legal. Comi isso, achei delicioso esse caju fermentado.
É incrível, é incrível.
Uma textura muito diferente, muito interessante. Uhum. Comi lá em Tiradentes. Ceviche de lixia fermentado também. E eu vi no seu blog de coco também.
Aham, sim. Coco com lixia. E tudo fica muito bom, né? Porque a fermentação, ela produz sabores. Então, o que não tinha ali vai aparecer. Então, vários ácidos. Então, na hora que você come, além de eventuais fermentados terem ali aquela sensação na boca de umas bolhas, digamos assim, não todos, viu, gente? Porque, por exemplo, essa puba, ela vai pra frigideira, você não vai sentir bolha de jeito nenhum, porque ela tá lá, saiu todos os gases. Mas alguns vegetais crus têm essa sensação incrível e produz, dependendo do que for, umami, que é aquele sabor que preenche a sua boca toda. E é outra coisa, é muito interessante fermentar vegetais. E às vezes a gente só precisa de, por exemplo, se for fazer um picles, água, sal, açúcar e um tempero e o vegetal que você quiser. Então, lá no meu blog, acessem lá Picles da Época, que é uma calda base que dá pra fazer com vários vegetais. E tá lá a receita pra quem quiser.
O picles é fermentação? Desculpa.
É fermentação. Oh. Os picles que a gente costuma comprar no supermercado são ultraprocessados. Então, geralmente, a galera bota ali alguma adição de sabor, tipo um realçador, assim, pra poder maquiar e trazer esse gosto que vai estar ali, assim, preenchendo sua boca, mas não é fermentado.
Entendi.
Então, o processo do picles, ele só é picles depois que passa por esse tempo todo fermentando e cria aquelas gases, aquelas bolhas, e aí, sim, você consegue consumir.
Eu já fiz também mesmo de pepino, de beterraba, de cebola.
Legal.
Então, depois que, que você já cozinhou e tal, vinagre, açúcar, então, enfim, né?
Faz a calda.
Aí você deixa lá um tempo.
Isso.
Que eu achei que era só pra apurar o sabor mesmo. Então, ele tá fermentando ali.
É, ele fica fora da geladeira, de preferência, né? Não que o processo fermentativo, ele estanque na geladeira, não é isso. Mas a curva da fermentação com a temperatura mais baixa, ela acontece de forma mais devagar. Então, se a gente tá falando de uma fermentação fora da geladeira, a curva fermentativa é maior. Então, o vegetal, ele vai conseguir chegar num estado de picles em uma semana. Você já vai ver muita bolha. Mudou totalmente o sabor. Faça um teste em casa, gente. Eu juro que é fácil.
Legal.
Eu juro que é fácil.
Picles é super fácil.
É super fácil.
Você acha que é uma barreira isso? De não só do preparo, mas por ser muitas receitas diferentes do comum, assim, né? Do que é popular. Da galera fica meio assim, não sei se eu vou gostar, mas quando prova, gosta.
Super.
Acho que é a barreira isso.
Eu acredito que tem muita gente que não gosta e não tem que forçar alguém a gostar de alguma coisa. Ah, tem essa história, né? Do paladar infantil. Nossa, eu detesto essa expressão. Eu acho que cada um tem o seu próprio paladar. A gente não tem que obrigar ninguém a comer nada. Mas sim, é uma barreira por causa da indústria de alimentos. Porque a gente só come coisas enlatadas que você tem a certeza que você abre aquele pote que às vezes viajou de container do outro lado do mundo, foi plantado na Ásia, envasado nos Estados Unidos, chegou de container no Brasil, você abriu e tá ali, lindo, o seu pote de molho de tomate. E aí você vai fazer em casa, sei lá, um ketchup fermentado e aí você vai ter que lidar eventualmente com a formação de leveduras e um combinado, né, de micro-organismos ali que vai formar uma película por cima. Então, o que eu tento ensinar no meu trabalho que não tem que ter medo dessas coisas. Claro que existe uma enorme diferença entre a fermentação e a putrefação. É um caminho bem diferente, mas se você está num ambiente controlado, que você sabe o que está ali dentro, e você já entendeu que algumas formações, principalmente em chucrutes, elas vão acontecer, você dá uma raspada e joga fora. Só que você tem que ter um mínimo de conhecimento, e é isso que eu tento levar para as pessoas que me acompanham. E muita gente fermenta. Gente, assim, que em todos os cantos do mundo, vocês não acreditam, é muito legal. Eu recebo foto, não tem um dia que eu não recebo foto de pote fermentando. Eu até tento evitar de ficar repostando tudo, porque senão eu só falo disso nas minhas redes. Fica lá só falando de fermentação. E não é só sobre isso que eu quero falar.
É uma coisa muito curiosa e meio mais fácil ali, mais tangível, né?
É, muito legal, é lindo. É o processo de a gente cria uma relação com os potes. Não tem jeito, você tá vendo ali, você fez o negócio com o maior carinho. Todo dia você vai lá, dá uma bisbilhotada. E às vezes dá pra ouvir as bolhas, sabe? É lindo, é mágico. A minha cozinha, você chega de manhã cedinho lá, silêncio, que eu acordo muito cedo, né? Aí eu escuto os potes, é muito legal.
Legal. Aquelas compotas antigamente, aquelas conservas, são fermentação ou não?
Depende, tem processo de conservação que utiliza o açúcar. Então, às vezes, compota de doce, por exemplo, que a galera faz cozinhando lá lentamente na panela de barro, 40 minutos, uma geleia, por exemplo, vai durar anos, mas por causa da questão do açúcar, que é um fator natural de conservação, ou do sal e tudo mais, não necessariamente.
Ah, tá. É, porque até do picles tem uma diferença já, que dá pra entender.
Tem uma diferença, ali. O picles, ele tem essa calda base, ele tá submerso, é outra história.
A consultoria que você dá, você falou que fez no Canadá agora, né? Pensou no Canadá. Mas você meio que estuda, claro, a rotina da pessoa, mas coisas também que são, assim, né? Que ela vai ter mais acesso lá no Canadá ou, sei lá, no Sul, no Nordeste, no Norte?
Não, eu não tenho esse contexto global, assim, dos alimentos que ela vai ter acesso, mas eu ensino pra ela que dá pra poder fazer, por exemplo, uma frigideira de raiz com a raiz que ela tiver acesso, com um tubérculo que ela tem acesso. E às vezes ela vai incluir uma folhosa na comida, não interessa qual folhosa, que se é uma couve que vai encontrar na Itália ou uma couve de Minas Gerais, uma taioba, não importa. Eu tento tentar trazer um contexto mais aberto do que é alimentação e não tentar ficar de adivinhando o que ela vai comer quinta-feira que vem, sabe? Não é sobre comer couve refogada na quinta, e sim uma folhosa refogada. E aí ela vai fazer uma variação até pra não mitigar o desejo, porque se a gente ficar tentando adivinhar tudo que vai comer e não ter abertura, por exemplo, pra, ai, nossa, hoje eu vou abrir mão e eu vou descer ali no restaurante, ou então eu vou almoçar pipoca, porque eu quero comer pipoca. Gente, tá tudo certo, tudo é contexto, as coisas são a longo prazo, não é uma refeição de 28 na semana, por exemplo, que vai fazer essa diferença. Então, as coisas, elas têm que ser abraçadas de um olhar flexível, entende? Não é uma coisa muito séria, rígida, não, muito pelo contrário.
Aí você também ensina meio que processos ali, né?
Claro, é autonomia, você, a pessoa aprende autonomia, a pensar, ela aprende a pensar, não tem outro jeito.
E realmente, eu quando vou cozinhar, eu paro pra pensar e falo assim, eu não sei cozinhar nada, tipo assim, vou comprar legumes pra variar, eu faço eles assados ou na frigideira. Sabe, tipo assim, eu não sei fazer mais nada além disso aqui.
Então vai anotando, sabe? Anota as técnicas culinárias que você sabe fazer. Você não sabe marinar uma carne pra churrasco? Aposto, tu faz isso um dia com vegetal.
Isso.
Então você vai anotando as técnicas, pesquisa. É uma questão também da gente começar a fazer anotações mesmo, sabe? Se a gente anota o resto da vida e faz roteiro pra podcast, dá pra poder anotar as coisas que a gente já sabe fazer. Isso dá, assim, uma baita variação na comida, assim. Te garanto que você vai... Tenho certeza que você sabe fazer muita coisa que às vezes a gente não lembra. Porque essa coisa do desejo e da rede social, das comidas instagramáveis, das coisas lindas, maravilhosas, a comida do dia a dia, ela acaba caindo num lugar secundário, sabe? O mexidinho do dia a dia, nossa, péssimo. Eu quero mesmo é comer naquele restaurante, sabe? Só que não, gente. É comida brasileira, assim. A gente não pode ficar achando que a comida do Instagram é a comida da vida real de todo mundo, porque não é. Até os donos de restaurante gostam mais de comer comidas do dia a dia e vai comer aquilo uma vez, já enjoou daquela comida. Então a gente tem uma falsa realidade, é um recorte muito bonito da vida, assim, instagramável mesmo, que a gente tem que entender essa diferença.
E cada vez mais, né, a gente acaba como grande público, a gente vai valorizar isso, esquecendo, na verdade, quem tá produzindo isso não é a realidade dele, tá só fazendo um recorte que você disse, né?
Exato, não, um recorte feliz, né, a vida de todo feliz, mundo no inclusive. Instagram é muito feliz.
É verdade. E linka com aquilo que você falou, tipo, se vierem falar que as comidas delas são bonitas apenas, não. É muito mais além, muito além disso.
Não é só a boniteza, não. Tem várias outras coisas.
E aqui, a gente falou muito sobre, né, você como cozinheira, como consultora, né, alimentar e tudo mais. Mas eu tava pensando muito, você é muito escritora também, assim.
Uh-huh.
Você, tipo, pô, seu blog é super legal, a forma como você trata. Você falou do mexido.
Uh-huh.
Aí tinha um texto bairrista sobre mexido mineiro.
Na minha
tal.
Newsletter, né? Aham, sim.
E aí. Você fala, porque o nome do produtor lá me ensinou tal coisa. Uh-huh. Aí você botou uns detalhezinhos que ele falou, muito mais nuancezinhos, bem, tipo, lúdicos, bem romantizados. Não sei se romantizados é o termo correto, mas... E mostra essa habilidade. E você já escreveu esses livros todos.
Uh-huh.
Eu queria saber você, como você se define mesmo, assim, em relação à cozinha, consultoria e... escritas.
Então, eu acho que a gente tem uma tendência, não tô falando que você disse isso, mas a sociedade em geral tem uma tendência a colocar todo mundo na caixa de uma profissão. E quando eu descobri que não precisava ser assim, minha vida mudou muito, assim, porque eu era advogada de grandes empresas, eu fiz pós em direito internacional e eu trabalhava com contratos, assim, então eu já advoguei, inclusive, para muitas empresas alimentícias e eu sei como funciona tudo, assim. Até 3 anos atrás eu era advogada, coordenadora do jurídico da Simpla, aquela empresa de ingresso aqui em Belo Horizonte e tudo mais. Mas aí eu fui percebendo que eu gostava muito de comida e que eu não iria simplesmente jogar o meu diploma no lixo se eu fizesse uma transição de carreira. E é um dos temas que as pessoas mais me pedem, inclusive, para poder falar e comentar. Porque todo mundo acha, nossa, mas que coragem! Jogou o diploma fora, gente. Não é, porque eu utilizo meus conhecimentos, técnicas de conciliação, até na hora da consultoria. Então, sabe, para poder conciliar no que duas pessoas que comem diferente na mesma casa, como que elas vão fazer para chegar num consenso. E então, assim, eu sempre fui escritora, gosto muito do livro, assim, eu amo ler tudo, todos os tipos de livro, não só relacionados à comida, direito, gastronomia em geral, mas muita coisa, psicanálise, e eu acho que as fontes que eu bebo, elas fazem a diferença para minha escrita. Inclusive, vou publicar um livro agora com a Quintal Edições, que é uma editora daqui de Belo Horizonte, que se chama Com os Dois Pés na Cadeira. A pré-venda já foi aberta na semana passada. Oh. A gente está vendendo com desconto. E eu vou fazer o lançamento lá no Espaço Casca, que é esse espaço que eu estou abrindo. que é uma escola gastronômica. É, não só uma escola, mas um espaço onde vão acontecer oficinas, cursos e também jantares esporádicos, coisas com ingressos pré-pagos. Não é um restaurante. As pessoas estão achando que é um restaurante, mas não é um restaurante. É, e eu gosto muito da escrita, porque eu acho que ela comunica, sabe? Então, assim, tem um livro de tempero. Eu já escrevi livros sobre o uso do óleo essencial na cozinha, que de uns anos pra cá acabou ficando muito viralizado, assim, de um lugar errado, assim, de como que se usa esses... Porque é medicina, né? Mas eu gosto muito de transmitir as minhas ideias, porque eu acho que a escrita, ela te dá um contexto imaginativo que as outras redes e espaços acabam não entregando. Então, ninguém lê textão no Instagram mais. Essa é a minha visão. É. E aí, você vai pro Twitter, o Twitter tem poucos caracteres. Você pode escrever lá vários, né? Mas eu acho que quando a gente tem um domínio, por exemplo, igual eu tenho blog, e eu tenho muitos leitores que me acompanham por um e-mail mensal, onde eu vou concentrar um assunto e eu posso esmiuçar ele, eu acho que ali naquele espaço eu consigo entrar em contato com um leitor de uma maneira que existe uma troca ali, uma empatia, e no tempo da pessoa, porque o e-mail chega, ele não expira em 24 horas. Uhum. A pessoa pode ler ele daqui a um mês. Isso acontece mesmo, assim. Eu mando um e-mail há 2 semanas atrás, a pessoa me escreve daqui 2 meses falando que leu e que gostou. Então, é muito legal. Eu gosto desses espaços onde a gente comanda também, né? Porque ficar dependendo só de algoritmo hoje em dia, as coisas, elas... desaparecem e o nosso trabalho vai pro lixo e tudo some, ninguém fica futicando, até fica, raro, mas coisa de 1900, sabe? Então eu tento trazer, assim, outras formas, outros tempos de tratar o alimento.
Pois é, e o podcast nosso vem nisso também, é uma forma de você conectar com a pessoa com mais calma, com mais tempo, com mais liberdade, e pô, a pessoa tá lavando louça, tá ouvindo a gente.
Eu acho incrível.
Né? É super legal, aí se a pessoa tá... tira um tempo pra ler, né? E ela mesma interpreta, né?
Sim, é incrível.
Menos velocidade.
É, o espaço pra imaginação.
É. O seu livro tá em pré-venda. Onde que o pessoal consegue comprar?
No site da Quintal Edições. Só digitar lá no Google com os dois pés na cadeira que vai achar. Dá pra comprar com desconto, ganhar mini pôster. E quem tiver em BH pode retirar comigo. Vai ter um lançamento lá no dia 28.
28 de maio, né?
28 de maio, lá no Espaço Casca. E lá nas minhas redes tem também várias informações.
Boa. E aqui, qual que é a origem desse nome aí? A gente ficou
pois é. É um poema que ele é, assim, eu escrevi o livro, ele é uma história, assim, é um banquete para ser servido em 4 tempos, que aí são 4 capítulos, e aí ele passa não só pela cozinha, mas por outros temas também, então é meio que uma dança de cadeiras. Eu fiz um trabalho com uma ilustradora, que é a Bela Rigg, que é uma artista aqui de Belo Horizonte, que ela traduziu para mim esses poemas e pegou cadeiras. O trabalho dela é muito voltado, assim, para as cadeiras, as imagens, tudo mais, as mãos, como que as mãos se movimentam no banquete, mas não vou dar mais spoilers. Quem quiser vai ter que comprar o livro e me ler, porque é muito legal, assim, é um trabalho que eu tô fazendo tem mais de 5 anos. Então, cada palavra ali foi pensada e repensada. Poemas a gente não escreve, assim, de uma hora pra outra, apesar de parecer, né, porque, um textinho
parece
curto.
Vindo aqui,
só que não. Então, assim, eu selecionei a mão, sofrendo ali, pra poder selecionar cada um e fazer que eles se contextualizassem dentro dessa publicação, sabe? E eu fiquei bem orgulhosa, que são muitas mãos mesmo trabalhando para esse livro nascer. E espero que as pessoas gostem, porque eu tô bem orgulhosa do trabalho.
Pô, demais, é. Uhum. E acho que também casa muito com o que você tá falando, tipo assim, de mudar a sua forma de ver o alimento, né? Com mais autonomia e tudo mais. Ou seja, também tá falando muito de dedicar um pouco mais inicialmente, parando com o tempo, e depois valorizar aquele momento, igual você, o Breno falou. Acaba que o livro que tá há 5 anos fazendo, pô, maior carinho fazer a arte, lançamento e tudo mais, a pessoa vai ler no momento dela, no tempo dela também, tá casando também com tudo que você tá falando, né?
É, sim, eu acho que a comida é isso, né? Se a gente parar de pensar de forma imediata, não é só resolver a fome de agora, é pensar no meu do futuro mesmo. Eu sempre fico brincando com isso, tô aqui cozinhando pro meu do futuro. Porque tem coisa melhor do que a gente tá na correria e comer a comida que você fez, com a coisa que você preparou, com uma base que tá pronta na geladeira, e aí a forma como a gente se alimenta reflete, assim, no nosso humor, né? Porque eu não sei se vocês sabem que o intestino é o segundo lugar do corpo que tem mais neurônio. Então, se você tá alimentando bem seu intestino, o seu corpo, o seu humor é totalmente refletido. Então, é uma forma da gente se colocar no mundo com mais prazer também, sabe? Isso é científico, não tô inventando não, viu, gente?
Eu não sabia, não.
É verdade.
Que aí, segundo tipo assim, cérebro.
É verdade, ele é tido assim, o segundo cérebro, o intestino.
Quanto mais você alimenta bem, mais você vai influenciar no seu dia a dia.
Regulação de hormônio.
Pensando no meu eu do futuro.
Uhum.
Qual prato você indicaria, qual receita sua, pra dar aquela cutucada? Falei, caramba, velho, isso aqui é bom. Uhum. Eu vou começar aí nessa linha aqui. O que, que você indicaria pra alguém que não tem costume de comer alguma receita vegetal?
Alguma receita vegetal? Será que a gente fala dos seus falsos fermentados ou de algum prato específico? Bom, acho que eu vou trazer...
Um fácil, talvez um fácil de fazer ali.
Fácil de fazer?
Eu tô pensando até em mim lá.
Tá, vamos pensar então um fácil pro dia a dia, que não é uma coisa assim que você vai falar, nossa, esse daqui é a melhor coisa que eu já comi. Mas pro dia a dia, você acorda, às vezes as pessoas comem pão de sal da padaria, que é ótimo, eu amo, piro em pão, várias receitas, mas você já pensou em grelhar um vegetal de manhã, por exemplo? Que seja uma abobrinha, uma batata doce, você vai cortar ela na faca mais fina ou até com a ajuda do mandolino e colocar na frigideira com alguma gordura da sua preferência, azeite, óleo de gergelim, óleo de coco, que você quiser, uma manteiga vegetal, não importa. E aí você vai grelhar dos dois lados, vai ficar bem douradinho e vai botar ali o que você quiser. Pode ser o seu requeijão ou alguma pasta lá no meu blog. Passar e comer assim, isso é brasilidade, sabe? As batatas estão aí, a abóbora, a gente tem essa infinidade. E a gente tá acostumado a comer muito trigo, que é pouca produção no Brasil, né? Então, assim, até isso a gente herda esse costume. E comer com as mãos e trazer coisas assim, que são mais do dos nossos povos mesmo. Eu acho que isso é uma coisa legal, mas se eu for falar de uma receita especial, eu sempre falo dessa, porque essa viralizou nas minhas redes, assim, é o que as pessoas mais me marcam e mais fazem, e coincidentemente é meu prato preferido, que é um estrogonofe, que tem uma receita lá no blog que a pessoa pode fazer, assim, com uma base, desde cogumelo, palmito, que você quiser, pode ser um negócio mais elaborado ou mais simples, vai depender do poder aquisitivo de cada um, e fazer uma base, quem sabe, castanha de caju fermentado. Às vezes vai colocar ali um leite vegetal interessante, ou vai cozinhar um inhame e bater ele, que não fica com gosto de inhame. Se eu te der pra comer, você vai achar bom. Então tem várias possibilidades lá no site.
As pessoas
sabem, fazem muito estrogonofe. Não, gente, estrogonofe é a receita que todos os dias alguém me marca.
Imagina,
é a receita preferida do Breno. Aí, ó, gente, aí, tá vendo? Isso aí tá no imaginário brasileiro, não tem jeito. Todo brasileiro, né? Gosta do estrogonofe.
É bom, tá? É muito bom.
E aqui, onde comer em BH? Comida legal.
Onde comer em BH? Bom, eu vou falar do Florestal, que é da minha sócia, a Bruna Martins, que é a dona do Birosca.
Inclusive, tá convidada pra vir aqui também, hein?
Aí, maravilhosa, Bruninha. Tentei trazer, mas ela tá super ocupada. Mas, o Florestal tem um menu que tem muitas possibilidades vegetal. A carne, ela vem como um acréscimo, que eu acho que é uma bela novidade aí. E é lá do lado do Espaço Casca. Então, vocês já aproveitam pra dar uma bisbilhotada. Fica ali na Praça Zamayoff, no Floresta. E tá muito incrível tudo que ela faz, assim. E eu tenho acompanhado os processos e amado muito. A comida dela é especial.
Eu achei bem bonito pelo Instagram também, dela.
Belíssimo. Não, a comida
bonita,
é...
esquininha, legal,
incrível,
né?
Incrível, lá na pracinha.
Essa praça é ali na Assis Chateaubriand?
Assis Chateaubriand, exatamente.
Mais embaixo
no Floresta.
Ou mais em cima? Sabe, tipo assim,
mais
ela
em
é meio...
cima, ela é mais no alto do morro, assim.
Ali é legal demais, super agradável.
É incrível, nossa, e vai lá. E tem vários tempos, assim, o menu dela dividido. Dá pra sentar ali no banquinho da praça, pedir uma cerveja, comer um belisquinho. Ou então compartilhar um belíssimo prato com outras pessoas, que eu acho muito interessante. A forma como ela serve, trata, e tem até receita minha também lá no menu.
É legal.
É porque eu gosto muito dessa coisa, assim, da comida vegetal. Ela não ocupa só o lugar da comida do dia a dia, mas ela também tá dentro da alta gastronomia, sabe? Então, assim, a gente tem visto, assim, ganhando esse espaço.
Massa, massa. Ó, então vamos falar de todos os arrobas aí que,
vamos
que
falar.
Envolvem que tá. Nossa conversa de hoje.
Bora, então. Arroba Cebola na Manteiga é certo. Meu Instagram, o site cebolanamanteiga.com. Vocês me encontram no Substack para poder assinar lá a minha newsletter, que se chama Jornalzinho. Se entrar no meu blog, já tem link para tudo. Na bio lá do Instagram também tem. Aí, esse novo espaço é o Espaço Casca. Obviamente, não
arroba
vai ter cedilha.
Casca.
Arroba Espaço Casca, não tem cedilha. Mas, acho que é isso, né?
Espaço Casca, quando que ele inaugura mesmo, efetivamente?
Então, a gente pretende fazer a inauguração no início de maio agora, se tudo der certo, mas aquele negócio, né? Obra sempre atrasa, a gente ainda tá, assim, organizando tudo, trabalhando. De segunda a segunda, para poder fazer acontecer. Mas no dia 28, de toda maneira, vai ter lá o lançamento do meu livro, que não é uma coisa compartilhada com o trabalho da Bruna. A gente vai ocupar lá em dias alternados, mas se vocês quiserem participar, vai ter lá comidinhas, vai ter coisas para todo mundo. Espero que que fique, é, que seja legal, assim, para as pessoas conhecerem o espaço e depois dá para almoçar lá na Bruna.
Pô, sem dúvida. Pô.
Com certeza estaremos lá, porque isso é uma coisa que a gente gosta de comida, viu, Breno?
Aí, ó, pronto.
Esse
estrogonofe,
então tá, ela acertou em cheio, cara. Acertei,
né? Comecei a imaginar que já começou.
Se tivesse, Breno comia todos os dias da vida dele.
Eu também, Breno. Eu vou, vou compartilhar essa sua fome.
Então, essa receita tem no Instagram e no blog,
tem lá no blog,
né?
Tem, com certeza.
Vou deixar, então.
Legal.
Eu já tô seguindo ela, né? Então, eu vou acompanhar lá, vou praticar essa receita, de verdade.
Eu espero que sim.
Eu quero me desafiar mais ali na cozinha e aproveitar
mais. E é fácil,
mais
você vai ver, não tem erro, não.
Bom.
E eu vou pros fermentados, vou
Legal.
Comprar o e-book.
Eu vou amar.
Bora fechar a conta, então?
Bora, né? Fazer o quê?
Passou rápido, hein?
Passou.
Inclusive, caso o pessoal que estiver ouvindo aí ouviu um barulho de construção, obra, furadeira, parafuso sendo apertado aí.
O cara do comercial vai pedir desconto pro Lúcio, não tô nem aí. Não tô nem aí.
É os barulhos do dia a dia, foi ótimo.
Muito obrigado pelo convite.
Ficou desesperado. Muito obrigado.
Valeu,
cara.
Nós agradecemos por ter topado o convite
aí,
pelo papo.
Muito obrigada, gente, um prazer conhecer vocês.
Valeu.